este é mais um episódio do Das Humana.
Aos poucos, a Terra preenche o quadro que antes era vazio. As paisagens se formam e plantas nascem. Vem a água e logo uma mão de massinha escreve o título do curta, O Pará de Oxum, Quando Tudo Nasce, de Pamela Peregrino. Vemos o boneco modelado para animação stop motion e nos surpreendemos.
Já foi o tempo em que a animação podia ser entendida somente como história para crianças. O filme que descrevemos fala sobre Oxum, a orixá das águas doces. Outro curta que trabalha com a técnica do stop motion é O Mãe dos Netos, de Isabel Noronha e Vivian Altman, sobre uma família impactada por mortes decorrentes do HIV/AIDS em Moçambique. Os dois títulos representam a diversidade do cinema negro. E, para conversar sobre o uso de animação nesse cinema, convidamos a Edileuza Penha de Souza. Olá, Edileuza, tudo bem?
Olá, Ju, olá, Lei. Muito bom estar aqui com vocês.
Nós que ficamos felizes aqui com a sua presença. E dentro da nossa parte formal, ao fundo a gente já escuta o som dos anjos, que é o momento em que a gente lê um pouco do currículo da convidada. E no caso da Edileuza, vou contar que ela é doutora em educação pela Universidade de Brasília, é mestre em educação e contemporaneidade pela Universidade do Estado da Bahia e graduada em História pela Universidade Federal do Espírito Santo. Desde 2006, desenvolve pesquisas na área de cinema, com ênfase no cinema negro no Brasil. Os dois últimos livros que participou com artigos são Empoderadas, Narrativas Incontidas, da Renata Martins, e Cinema Negro Baiano, da Jamile Coelho. A Edileuza é cineasta e tem em sua trajetória filmes como Filhas de Lavadeiras, de 2019, Mulheres de Barro, de 2014 e Teresa, de 2013. Ela trabalha com educação, atuando nos temas Educação Escolar Quilombolas, Arte e Cinema Africano e Diaspórico, Cinemas e Cineastas Negras, Educação das Relações Étnico-Raciais, Formação de Professores de acordo com a Lei 10.639 e será que faltou mais alguma coisa, Edileuza?
Não, obrigada pela apresentação. Eu não sou diretora do filme Teresa. Teresa foi dirigido por Lili Curri, que é uma diretora também da Bahia, mas eu digo que é o meu filme de atriz única, onde eu sou atriz, roteirista, fiz direção de arte, atuei na produção, enfim. E esses dois livros citados são também de duas cineastas negras, Renata Martins, em São Paulo, e Jamile Coelho, que organizou esse livro junto com outras pessoas, que é a nossa principal animadora hoje, que está na Bahia.
Eu queria saber um pouco da sua experiência em filmes e entender se teve influência de um para o outro, vamos dizer, do filme para a pesquisa, da pesquisa para o filme.
Então, Ju, eu entrei no cinema a partir da pesquisa. Eu sou professora, atuei parte da minha vida na educação básica, onde eu sempre trabalhei com filmes, assim, como professora de história, sempre utilizei o filme como instrumento didático. É a partir desse trabalho que em 2016, eu venho para Brasília em 2005 para trabalhar com a implementação da Lei 10.639, que é a primeira lei do governo Lula que torna obrigatório o ensino de história e cultura africana na educação básica. E aqui, numa conversa, num seminário da Unesco, já não lembro se foi em 2005 ou se 2006, uma conversa com também professora Rosane Borges sobre filmes que a gente usava em sala de aula e como usava esses filmes, nasce daí o que viria a ser uma coleção, que é o Negritude, Cinema e Educação, Caminhos para a Implementação da Lei 10.639. Essa coleção, que são três volumes, é basicamente de filmes protagonizado por pessoas negras e receita mesmo, receita de bolo de como professores das mais diversas áreas podem usar esse filme em sala de aula. É bom lembrar que naquele momento, a maioria dos filmes ainda protagonizados por pessoas negras eram dirigidos por pessoas brancas. A gente tem o Brother, do Jefferson D, a gente tem filmes do Joelzito Araújo.
Meu nome é Joelzito Araújo, eu sou cineasta. Cinema, ele é produto de rede de relações, né? Você precisa, para fazer cinema, você precisa de dinheiro, então você precisa de rede para poder obter financiamento, você precisa de rede para poder se integrar, as pessoas conhecer as suas intenções, saber que você tem competência para fazer aquele filme, etc, etc. E nós, em nossa maioria, o perfil de quase todos nós é o mesmo, sabe? O perfil é de pessoas como eu, que teve mãe empregada doméstica, pai motorista de caminhão, entendeu? Então, nós já somos vencedores pelo fato de ter chegado na universidade, né? Então, isso é um lado da dificuldade. Dificuldade da nossa possibilidade de formação e de estar nessas redes. E a outra dificuldade é uma dificuldade pelo tema, tabu que a gente trabalha, né? Então, fazer um filme sobre Cartola, fazer um filme sobre Pixinguinha, não é problema nenhum. Mas fazer um filme sobre racismo no Brasil, sobre exterminação de jovens negros na periferia, que você vai necessariamente criticar a polícia, além de ter que criticar o narcotráfico, então isso é problema para conseguir financiamento, né? Discutir o racismo em qualquer dos segmentos da sociedade é problema.
Mas naquele momento a gente ainda contava, sobretudo no Brasil, a gente ainda contava nos dedos os filmes dirigido por pessoas negras. E também naquele momento era muito importante para mim que os filmes apresentados fossem fáceis de encontrar na locadora. Olha quanto isso é antigo. Estou falando ainda de locadoras. Com essa coleção eu começo a receber inúmeros convites para poder falar sobre cinema e sobre cinema negro e educação. Havia da minha parte uma recusa muito permanente assim, de aceitar esses convites. Até que em 2007, em ocasião do segundo volume da coleção, primeiro foi em 2006, o segundo em 2007, e o terceiro volume, embora ele tenha ficado pronto em 2018, ele só foi publicado em 2014, quando a coleção foi... Não era coleção ainda, né? Era os dois volumes, foram selecionados para o PNE dos professores. Bem, então em 2007, uma feira do livro aqui no Pátio Brasil, uma pessoa me diz que ao ler o artigo sobre a Cor Púrpura, ela tinha chorado muito porque ela tinha visto o filme mais de 50 vezes e ela nunca tinha percebido tantos detalhes no filme e que ela tinha chorado tanto ao ler o artigo que ela meio que estragou o livro. Eu achei isso muito impressionante. No dia seguinte, eu recebo um outro convite para falar sobre cinema negro e, de novo, já recusando, como eu fazia sempre, indicando outras pessoas. Eu pensei, cara, depois de ouvir o que eu ouvi ontem, não posso mais ficar nesse lugar tão confortável. E aí topei, e é aí também que em 2007 eu ingresso como professora na Universidade de Brasília. Bom, e aí é que começa, de fato, aprofundar em pesquisa sobre cinema, até o desejo de querer realizar. Mas, assim, o meu lugar no cinema, ele nasce da pesquisa.
Edilê, você negava os convites porque você não se sentia preparada? Tinha algum obstáculo? O que era?
Eu não me sentia apta a falar de um tema em que eu era apenas uma curiosa. Assim, eu sempre gostei de cinema. Cinema sempre foi um lugar de refúgio na minha vida, ainda é. Assim, se eu tô triste, eu vou pro cinema. Se eu tô feliz, eu vou pro cinema. Semana que eu não vou ao cinema, a semana não fica completa. Mas eu não me sentia nem um pouco habilitada para falar sobre um tema que era desconhecido para mim, assim. Eu só gostava de ver filmes. Estudar cinema vem a partir desse momento. Mesmo o Negritude Cinema e Educação era isso. Contar para os professores como você pode utilizar um filme. Eu estava falando da minha experiência como professora. Ora, o Quiricu e a Feiticeira, eu uso... Assim, na aula, como professora de história, eu faço isso, isso e isso, mas também você, como professora de ciências, pode pensar a partir daqui e dali. O professor de matemática pode pensar isso. Então, eu vejo, por exemplo, que, embora o Dogma Feijoada do Jefferson Day e do Noel de Carvalho já tivesse sido publicado no ano 2000...
O Dogma Feijoada são 7 itens, são 7 leizinhas, que foram criadas há mais de 10 anos atrás e foi fruto de um estudo de iniciação científica, uma bolsa de iniciação científica da FAPESP, e que eu me orgulho muito de falar tudo isso, né? Uma bolsa de iniciação científica da FAPESP. Aí eu escrevi sete leis, do que eu chamaria de gênese do cinema negro brasileiro. Para o cinema negro brasileiro existir, tinha que respeitar aqueles sete itens. Então, o primeiro item era muito claro, ou muito escuro, né? Que era o diretor tinha que ser negro. Esse é o item, sem dúvida nenhuma, hoje, 10 anos depois, eu vejo que é o item mais importante. Né? Para que o cinema negro exista no Brasil, ele tem que ter um negro no comando. Né? E o comando hoje de um filme, muitas vezes, ele é delegado ao diretor. Né? O segundo é, o filme tem que se referir a cultura, o protagonista tem que ser negro ou negra. Né? Terceiro mandamento, o filme tem que se referir à cultura negra brasileira, nesse sentido mais geral. O quarto ponto, fazer filmes exequíveis, ou seja, se você tem 1 milhão, faça um filme com 1 milhão, se você tem 10 mil reais, faça um filme com 10 mil reais, se você tem 10 reais, compre um cartão e tire fotos e publique na internet, se você não tem nada, dê um sorriso para alguém que já vale, né? Mas fazer filmes exequíveis, né? Eu percebi que muitos realizadores negros tinham começado filmes, mas nunca tinham conseguido acabar um filme, porque talvez tivessem pensado de uma maneira equivocada a sua produção, então tinha muitos filmes encalhados. O quinto mandamento, heróis ou bandidos, acho que é isso, heróis e bandidos estão proibidos. O sexto mandamento é... Ai, meu Deus. Personagens estereotipados, negros ou não, também estão proibidos. Eu usava essa palavra proibidos mesmo, proibido, para enfatizar de que era proibido, né, então. E o último mandamento é privilegiar o negro comum brasileiro.
É um dos primeiros livros que vai pensar cinema negro, e se não for o primeiro, porque a pegada do Dogma Feijoada é outra, né? Assim, é falar sobre o histórico do cinema negro no Brasil. Mas pensar esse lugar como um instrumento para a educação, não tenho dúvida de que a coleção Negritude, Cinema e Educação, ela foi pioneira.
Quando você trabalha, análise ali o Opará de Oxum, ele traz algumas questões simbólicas, como o próprio conceito do candomblé, o papel do candomblé dentro dessa relação política educativa, que eu queria que você contasse para a gente, e também contasse como trazer essa temática dentro de um processo de cinema, que é uma animação em stop motion.
Bom, acho que a primeira questão é pensar que a animação negra, e o que a gente está chamando de cinema negro de animação, ele tem esse papel político, social e afetivo de contar histórias. E aí, quando a gente fala de contar histórias, a gente está, de novo, falando de histórias protagonizadas por personagens negros. A gente está dando vida a esses personagens. A técnica para pensar o cinema negro de animação é o que menos importa, porque o stop motion é apenas uma delas, mas é de como essa história possibilita criar outros imaginários. Como crianças negras ou não negras vão ver esse filme e, a partir daí, vão criar um imaginário positivo sobre si, sobre religiosidade, no momento em que a gente vive o racismo religioso. A gente vive numa sociedade estruturalmente racista, e uma simples animação você possibilita questionar tanta coisa, possibilita ver o outro com um olhar mais digno, mais humano, mais igual. Eu acho que é essa a nossa perspectiva, assim, pensando a análise fílmica desse filme, é desse lugar, assim, de contar outras histórias, de possibilitar novas narrativas, novos olhares, novos encontros.
Uma coisa que chama atenção no curta é a escolha do bioma, porque assim, uma história sagrada ela poderia, a princípio, passar em qualquer lugar, mas foi territorializada num espaço específico.
Primeiro escolher o sertão do sul da Bahia, assim como vários locais do Brasil que vem sendo danificado de uma forma muito violenta. Os povos originários têm sido expulsos, que o agronegócio vem destruindo esses espaços e tudo que ali nasce. Então, o Pará de Oxum, ele tem esse lugar de novos nascimentos.
Quando Oxum pisou a terra, a vida tocou o mundo. Foi água que preencheu de amor. Quando Oxum pisou a terra, foi que se alcançou a beleza de tudo. E a beleza, então, desaguou felicidade nos corações. Quando Oxum pisou a terra e a vida se deu nas árvores, nos animais e nas crianças, o mundo lavado de axé conheceu, onde tudo nasce, a bênção da criação.
Assim, da responsabilidade que cada um de nós temos com o território e com a territorialidade. Foi um filme que teve participação de comunidades indígenas e foi feito dentro de um terreiro, entendendo que essa responsabilidade é de todos. Cuidar do ecossistema, cuidar da natureza é dever de cada um. Então, trazer esses elementos para as crianças, para os adolescentes e chamar a atenção dessa responsabilidade que cada um tem sobre a sua territorialidade, sobre o seu território, é fundamental, né? Então, quando Pamela junta todo mundo dentro de um terreiro e cada um voluntariamente tem uma função dentro do filme, ela dirigiu, ela pensou na história, mas é um filme extremamente coletivo, passou por muitas mãos.
Todas as pessoas que participaram foram denominadas de autoras e coautores, não foi isso?
Sim.
Essa decisão é estratégica? Qual é o sentido dela?
Olha, eu penso que cinema é a arte do coletivo. É impossível pensar cinema sem muitas mãos. Claro que a gente sabe também que esse cinema hegemônico, ele tem a figura do diretor como a figura principal. E a gente sabe também que a própria ficha técnica, ela nasce a partir de conquistas, a partir de greve, de trabalhadores do audiovisual. Então, entender esse lugar que cada um ocupa e acreditar é só um compromisso. Fazer aquilo que a gente acredita, que esse cinema negro de animação somente é possível por conta do coletivo, da coletividade, assim, que sem todas essas mãos isso não seria possível.
Quais são os outros cuidados, até muito conceituais, numa produção que a gente passa despercebido? Eu queria que você trouxesse essas dicas aí pra gente, ou alguns puxões de orelha também.
A primeira coisa é o respeito ao outro e aos outros. Fazer cinema hoje no Brasil é um privilégio, sempre foi. Não à toa, poucos conseguiram fazer e alcançar um título, enfim, dentro da história do cinema brasileiro. Eu acho que a primeira coisa é entender o respeito ao outro, que eu acho que falta muito isso na nossa história. Pensando a partir do meu lugar como documentarista, por exemplo, eu percebo o quanto as pessoas vão em determinadas comunidades, filmam e não fazem sequer o filme entregue lá à comunidade ou fazer uma sessão lá aberta para todo mundo para dizer, olha aqui o resultado, gostaram? Eu sou daquelas que prefiro até que antes do filme estar pronto, um corte do filme levar para poder ter essa opinião, para saber se está tudo certo, se é esse o caminho. Então, eu acho que o que falta no cinema brasileiro, e eu prefiro falar do cinema brasileiro, porque aqui é o meu lugar, é isso. É respeito a quem você filma, ao território que você filma e como você filma. Eu acho que a grande dica é olhar essas pessoas como colaboradoras. Elas estão te emprestando o que é de mais sagrado, né? São suas memórias, suas histórias. E aí se apropriar disso sem nenhum retorno é feio, para não dizer outra palavra.
Teve uma citação que você trouxe da professora Nassimara Correia do Patrocínio, que ela vai falar que a comunicação africana ela se expressa por diversas linguagens, diversos códigos, dança, canto, percussão, dramatização, música, jogos, vestuário, paladar, olfato, tato, coreografia, cenário, ginga, swing. principalmente nesse curta que a gente está falando, como que essa diversidade de linguagem, essa questão, vamos dizer, até mais sensorial de como a gente assiste o filme está presente.
É um mundo que tem ali, em tão poucos minutos, o território, o bioma, o orixá, o nascimento de uma criança. São infinitas linguagens e possibilidades que você pode pensar e trabalhar a partir desse lugar. Eu não tenho dúvida, assim, de que esse cinema negro de animação ele traz esse coletivo, né? Essa grandiosidade, assim, a dança, o canto, respeito, cuidado, afetividade, que são só alguns elementos. É múltiplo, né? É um filme extremamente rico. E o mais bacana de tudo, Ju, é de como esse filme ele pode ser pensado para o respeito às religiosidades africanas. A gente sabe, por exemplo, que todas as religiões elas têm seus mitos fundadores. No entanto, quando a gente fala desses elementos fundadores europeus, brancos, a gente fala de mitos. E quando a gente fala desses elementos fundadores negros, a gente já os coloca num outro lugar, que é o lugar da lenda. Eu sempre pergunto assim, o que é lenda, o que é mito? Se eles são as mesmas coisas, por que invariavelmente a gente usa uma palavra para expressar branco e a gente usa outra palavra para expressar o preto? Tem alguma coisa que não está certa aí. Entender que você pode ter a religião que você quiser e escolher, mas que é preciso olhar o outro com o mesmo respeito, é o mínimo que a gente pode esperar de cada um. Esse filme também vem muito no sentido de tirar esse lugar da demonização que as religiões afro são vítimas, historicamente são vítimas, e que hoje, inclusive, está em super moda. Terreiros que vêm sendo atacados, pessoas que vêm sendo agredidas na rua só pelo fato de estarem usando branco. Eu acho que a gente está vivendo um momento de tanta intolerância, de tanta violência, sabe? Que esse filme vem como as águas de Oxum, assim, para lavar as nossas almas, lavar os nossos corpos, as nossas mentes e trazer outras possibilidades, trazer essa riqueza de Oxum que é além do ouro. Porque que é ouro maior do que a nossa consciência, do que o nosso afeto? Oxum como a deusa do amor, como a deusa da riqueza, que ela venha nos trazendo esses elementos da riqueza, da pureza, da beleza, que é isso que esse Brasil precisa.
Edileuza, eu queria saber qual o impacto das pessoas, que no artigo você fala um pouco das, principalmente crianças e adolescentes assistindo o filme, como que foi para elas verem essas imagens?
O impacto com crianças e adolescentes tem sido bem bonito. Por exemplo, de crianças dentro da escola, daquelas de matriz africana, que têm vergonha de se assumirem, e quando o filme termina a exibição, de serem a primeira a dizer: eu sou do candomblé, eu sou da casa tal ou da casa de fulana de tal, se sentindo extremamente empoderada para esse lugar, assim como outras crianças de outras matrizes religiosas que vão compreendendo o quanto é importante respeitar as diferenças e o quanto é importante respeitar o outro e a natureza. Porque assim, entender que nossos corpos eles fazem parte dessa natureza. Sem orixá não existe natureza, e sem natureza não existe orixá. Então, assim, que tudo isso é único, né? Faz parte de um só elemento.
Volta ali com a Lei 10.689, que ela foi de 2003, se não me engano. E aí eu lembrei que, assim, eu entrei na faculdade em 2003, e nenhum espaço eu realmente me senti contemplado em entender algo que não faz parte de um contexto, assim, uma família meio católica, trazendo sempre conceitos cristãos, etc, etc. E aí eu pergunto como é que o audiovisual tem ajudado nisso, em termos que de 2003 a 2023 já são quase 10 anos de lei.
Não são quase 10, né? Já são quase 20 anos.
É, perdão, 20 anos.
Eu acho que tem duas coisas. Um é que a gente está atravessando um momento nesse país, isso inicia com em 2016, com o golpe da presidenta Dilma, que é de retrocesso. Assim, a gente está retrocedendo a um ponto que eu achei que não era mais possível. Eu acho que é preciso pontuar isso para dizer que todas as políticas públicas elas têm sido dizimadas e a Lei 10.639 é apenas uma delas. Dito isso, quando a gente não tem a diversidade, é ruim para todo mundo, porque o racismo ele não faz mal só aos negros, eles fazem mal aos brancos também. Que uma sociedade mais justa, mais plural, mais harmoniosa é uma sociedade boa para todo mundo. O problema é que o Brasil, como um país escravocrata, a gente tem hoje em pauta aqueles que mandam e aqueles que obedecem. Por isso incomoda tanto, e a PEC, a gente não pode esquecer disso, que é a PEC da doméstica que inaugura o golpe, mas um país escravocrata que sempre teve mulheres negras em suas cozinhas ganhando simbolicamente nada. E a gente está vendo aí, a mídia está mostrando pessoas nesse momento vivendo em regime análogo à escravidão. Nós estamos falando de mulheres negras. Quando filhas dessas mulheres estão na universidade, uma universidade pública que historicamente sempre foi ocupada pela elite, isso incomoda muitíssimo. É por isso que na sua formação você não teve, certamente, na universidade, essas possibilidades. Porque o ensino, como tudo nesse país, é branco e ele só fala de um lado. Então, por exemplo, certamente você sabe vários países europeus e suas capitais. E muito certamente, se eu perguntasse para você três países africanos e suas capitais, você faria um engasgamento.
Eu passaria vergonha, com certeza. Sem dúvida
nenhuma. Porque eu estou dizendo que está tudo certo com você. O que está errado é que os países europeus e suas capitais, eles estão na ordem do dia, eles estão na mídia, eles estão na sala de aula. Os países africanos, não. A gente só vê falar da África na época da Copa do Mundo e das mazelas e das misérias. Esse é o único momento que a gente fala sobre o continente africano. Daí, pensar o continente africano como lugar que nasce a medicina, que nasce a matemática, a arquitetura, esse lugar civilizatório, ele não existe. Você vê o quanto que pessoas são contrárias às cotas e o quanto que se tem feito para burlar as cotas. A Universidade de Brasília mesmo vive hoje cerca de 200 processos de pessoas que tentaram fraudar esse sistema. Quer dizer, são pessoas criminosas. E é desse lugar que essas pessoas precisam ser tratadas. E aí, voltando à questão do audiovisual, eu não tenho dúvida nenhuma de que o audiovisual é um instrumento que pode trazer para as nossas vidas, que pode trazer para a sala de aula, que pode trazer para a escola novos olhares. E que esses olhares sejam extremamente afetivos. Porque quando a gente olha um filme como O Pará de Oxum e a gente não entende nada, ou que a gente possa entender os elementos, entender um elemento só que o filme está trazendo, já é uma grandiosidade. Você, no início do programa, falou em Mãe dos Netos, que é também uma animação de stop motion. Quanto que a Kátia e a Vívia, que são as diretoras do filme, puderam falar sobre as ausências, puderam falar sobre a questão do agravamento da AIDS, né? Numa família que é um documentário, é uma família que tem um único filho e que esse filho moçambicano vai para trabalhar nas minas na África do Sul, volta contaminado de AIDS e contamina suas 8 mulheres. E os filhos dessas mulheres com quem fica? Com a sua mãe, que é uma anciã. Quando mãe Elisa, a vovó Elisa pergunta: e quando eu morrer, quem vai cuidar deles? Não é um lamento, é uma constatação. E eu acho que esse filme, ele nos possibilita discutir tanto, assim, primeiro desmistificar essa questão da AIDS também, e obviamente repensar a importância do cuidado e tal, mas para além disso a gente está falando de uma avó que acolhe, de uma avó preocupada com o futuro de cada um desses netos, e que também é outra realidade brasileira, e a Covid, ela traz isso, são quase 700 mil pessoas que foram dizimadas desse país, e órfãos, assim, com quem estão os órfãos da Covid, por exemplo, que é algo para a gente pensar nesse momento. Que família não perdeu uma pessoa querida? Porque são quase 700 mil mortos oficialmente, e os que morreram de sequelas da Covid. Então, eu não tenho dúvida do quanto que o audiovisual ele tem essa importância de sensibilizar, de nos fazer pensar. Claro que sensibilidade também é um privilégio de poucos. Nem todos têm essa capacidade de ver, olhar, sentir. Estou falando aqui com pessoas privilegiadas e tenho certeza de quem nos ouve também são pessoas privilegiadas. Passou da hora da gente ganhar as pessoas pelo afeto. É preciso afetar da forma mais positiva possível. É preciso abraçar, é preciso compreender o outro. É preciso querer e trabalhar para um mundo melhor.
Eu lembrei muito da questão do apelo universal. E você está querendo produzir um filme, mesmo que seja produção independente, precisa de recurso, precisa de financiamento. E muitas vezes, quem detém esses recursos, uma barreira que eles colocam é o apelo universal. Mas eu diria que esse filme, apesar de estar localizado, ser de Moçambique, ele consegue trazer elementos que podem fazer associações com outras realidades. E eu queria te perguntar se o cinema negro, em geral, a gente pode pensar nessa perspectiva também de algo que parte de um grupo que é majoritário no Brasil, mas é um grupo específico que tem a sua cultura, que tem elementos próprios, mas que consegue alcançar o universal e comunica com todo mundo também.
Eu não tenho dúvida, Ju. Primeiro, porque eu não estou falando de minoria, eu estou falando de 54% da população brasileira. Então, de cara, eu já estou falando para a maioria. E segundo, que quando você se vê representado, representada nas telas...
A questão da representatividade, ela é muito importante na vida do negro, da negra, desde sempre. E o Estatuto da Igualdade Racial, nesse segmento, no segmento audiovisual, elas precisam respeitar a história, a cultura afro-brasileira. Essa pouca importância que se dá ao Estatuto da Igualdade Racial é um reflexo da pouca importância que se dá a tudo que diga respeito à população negra.
Eu acho que isso é muito, porque o cinema branco ele nunca precisou ser intitulado de branco. Ele sempre foi branco e ponto final. A protagonista é branca, o protagonista é branco, a diretora, a diretora é branca, o roteirista é branco, a equipe é branca, a história é branca e é cinema. E aí, quando a gente está fazendo cinema, vem um monte de adjetivos para a linguagem, a estética, isso, aquilo, assim, para nos tornar de fora desse lugar. E aí eu penso que a PAN, Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro, que nasce em 2016 com pouco mais de 20 pessoas e hoje são mais de 1.000 associados no Brasil inteiro, ela vem num sentido muito importante, que é pensar esse cinema negro como uma nova linguagem, uma nova estética. Zosima Bubu, que é considerado o pai do cinema negro brasileiro, ele já trazia isso. Alma no Olho, que é um filme de 1974, ele já traz uma outra estética. Pensando em Ousmane Sembene, no continente africano, que teve toda a sua formação na França, mas quando ele volta e diz eu estou fazendo cinema africano, porque antes dele, todo cinema africano era feito pelos brancos, com história dos brancos. E aí o Osmani, ele vem para fazer cinema a partir de uma outra ótica. E esse olhar, esse cuidado que ele traz para suas histórias, são histórias que sensibilizam todo mundo. Por que que A Negra D, que é um filme de 54, se eu não me engano, é um filme que incomoda tanto? Porque é um filme de uma mulher negra que sai do continente africano com a promessa de que vai trabalhar como babá em Paris. Quando ela chega na casa dessa família, ela se torna uma prisioneira, sem salário, porque ela precisa pagar a passagem, que até então não estava posto, comendo o resto daquela família, sem um lugar apropriado para morar. Por que será que esse filme incomoda tanto? E eu estou falando de um filme de 54 que é extremamente atual. Então, sem dúvida, é um cinema que causa estranhamento, que causa incômodo, mas eu não tenho dúvida também de que é um cinema que traz esse lugar do afeto. E aí eu acho que não só essas duas animações que a gente está trazendo aqui, mas tantos filmes do cinema negro no feminino, desse cinema negro de animação que nos cativa pelo afeto, né? Eu lembro, por exemplo, de Kirikou, que é um filme de 1990, por aí.
Eu me chamo Kirikou. Mãe, me lave.
Uma criança que nasce sozinha se lava sozinha. Não gaste muita água. Carabá, a feiticeira, secou a nossa fonte.
Mãe, cadê meu pai?
Ele foi lutar contra Carabá, a feiticeira. E ela o comeu.
Mãe, cadê os irmãos de meu pai?
Eles foram combater Carabá, a feiticeira. E ela os comeu.
Mãe, cadê os irmãos de minha mãe?
Eles foram combater Carabá, a feiticeira. E ela os comeu. Só restou o mais jovem.
E onde ele está?
Na estrada dos flamboyants. Para combater Carabá, a feiticeira.
Então, eu devo ajudá-lo. Tio, eu sou Kirikou, o seu sobrinho.
Ah. Você não é meu sobrinho. Acabo de ver minha irmã e ela ainda não havia dado à luz.
É verdade, sou eu. E vim ajudá-la a combater Carabá, a feiticeira. Ah.
Não fale bobagens. Você não pode me acompanhar. Desapareça baixinho. Ele entendeu. Mas de onde vem essa criança minúscula que corre tão rápido?
Passar esse filme nas escolas, as crianças negras, mas também as crianças brancas, queriam ser Kirikou. É um filme que certamente vocês devem ter visto em algum momento de suas infâncias, que é um filme que olha para o outro com dignidade, sabe? O audiovisual, ele tem essa pegada de nos afetar, assim, de nos conquistar, de nos chamar para a responsabilidade.
Eu ia pedir para você dar dicas de alguns filmes, né, que fizesse exatamente esse afeto, mas como você já adiantou, eu ia te pedir dicas agora, então, de leituras críticas nesse momento em específico.
Eu acho que um bom começo é ler a coleção Negritude, Cinema e Educação. Mas eu acho também que esses livros que a gente citou no início do programa, Cinema Negro Baiano, da Jamile Cíntia, como organizadora, o livro da Renata, Empoderadas, Narrativas Incontidas do Audiovisual Brasileiro, eu acho que é um bom começo. Se puderem também, leia esses artigos, né, que acho que foi o que motivou esse podcast, Mãe dos Netos, que está disponível na plataforma da Socine, e o Opará de Oxum, eu acho que ele não está disponível, mas ele foi publicado na Conferência de Cinema de Avanca, em Portugal.
Eu queria, na verdade, abrir o microfone, Edilson, se teve alguma coisa que a gente não perguntou, que é importante para você compartilhar com a gente, e se você quiser já se despedir.
Queria agradecer o convite, agradecer os ouvintes, vida longa ao podcast. E é isso, assim, eu acho que eu sempre digo: assistam filme com seus amores, convidem seus amores para assistir O Pará de Oxum, para assistirem Mãe dos Netos, para assistirem Negra Day, tantos. O filme, assistam filmes, convidem seus amores para ver filmes do cinema negro no feminino. Gratidão pelo convite, convidem mais vezes, vai ser uma alegria estar aqui.
E a gente encerra o episódio avisando que o Das Humanas está no YouTube e em várias plataformas de podcast: Spotify, Google Podcast e iTunes. Em 15 dias a gente volta com um novo episódio. E se vocês quiserem enviar sugestões ou perguntar alguma coisa para a Edileuza que a gente não perguntou aqui, o nosso e-mail é voz@dashumana.com.
Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do DF. É isso, até a próxima. Das Humanas, a ciência sem jaleco.